Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, dois dos aspectos mais autoritários desses 10 anos de governo do PT são o de respeito ao papel da oposição e a manipulação dos fatos que lhes são desfavoráveis, na tentativa de responsabilizar os adversários por seus próprios erros. Tamanho cinismo tem poucos precedentes na história política do país. O exemplo mais recente desse tipo de comportamento diz respeito à Petrobras, maior empresa do Brasil e um patrimônio do povo brasileiro, um patrimônio respeitado, inclusive, pelos generais que governaram durante a ditadura militar. A Petrobras é uma construção coletiva do Brasil, de gerações, de diversos governos diferentes. São cerca de 5 milhões de investidores que colocaram suas economias em ações da empresa. Existe um número maior ainda de homens e mulheres que trabalham em empresas que prestam serviço à Petrobras. Sempre é bom lembrar que coube ao governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tomar a iniciativa, no ano de 2000, de permitir que os brasileiros adquirissem ações da Petrobras por meio de recursos do FGTS. A Petrobras não foi fundada em janeiro de 2003, data da qual o PT tenta estabelecer como o novo descobrimento do Brasil. O Brasil já existia antes do PT, e sou otimista ao acreditar que ele continuará existindo após o PT. Senhora Presidente, são públicas e conhecidas as informações dando conta de que a Petrobras vem enfrentando diversas dificuldades, principalmente por causa da gestão temerária que existiu até a posse da atual presidente da estatal, a senhora Maria das Graças Silva Foster, que me parece ser uma executiva responsável e deseja sinceramente o melhor para aquela empresa. O fato é que a herança recebida pela senhora Foster levou a maior empresa brasileira a um quadro no qual a produção de petróleo está em baixa. Os custos da operação cresceram, a dívida pipocou e o lucro caiu. Em qualquer local do planeta, esta é uma situação que aponta para a incompetência plena dos gestores que administraram a Petrobras até janeiro de 2012. E o que os petistas fazem diante desse quadro? Acusam a oposição de querer privatizar a Petrobras. Afirmam que a mídia quer destruir a empresa. Mentem descaradamente, senhoras e senhores senadores. Quem privatizou a Petrobras foi o atual governo, ao colocar uma companhia pública para defender e financiar os interesses políticos, eleitorais e até ideológicos do PT. Não deixa de ser simbólico e representativo que, durante os 59 anos de existência da Petrobras, a empresa só tenha tido, nesse período, 3 quedas na produção de petróleo. A primeira foi em 1990, as outras duas no governo do PT, em 2004 e em 2012. O que o PT vem fazendo na Petrobras é parecido com o que Hugo Chávez fez com a PDVSA na Venezuela, ao usar a petroleira como se ela fosse um cheque especial do governo, utilizado de forma irresponsável. O uso político dos recursos e da estrutura da Petrobras fez com que a estatal brasileira apresentasse o pior desempenho entre as 10 maiores empresas petroleiras do mundo, com a queda expressiva da rentabilidade e o crescimento da dívida. O recente aumento do preço dos combustíveis mostra o descontrole ao qual chegou a gestão da Petrobras. Durante anos, o governo petista obrigou a Petrobras a não aumentar os preços da gasolina, do álcool e do diesel. De nada adiantou a manipulação governamental, pois enquanto o ministro Guido Mantega diz que a inflação está sob controle, qualquer pessoa que vai à feira, ao supermercado ou à padaria sabe que essa é mais uma mentira do governo. No Recife, por exemplo, a inflação tem sido ainda mais alta por causa da seca que elevou tremendamente o preço de quase todos os alimentos. Em resumo, o governo do PT quebrou as finanças da Petrobras e não controlou a inflação. Não será fácil para a senhora Graça Foster remover os esqueletos deixados pela gestão anterior. Um desses problemas é a necessidade cada vez maior de importar combustíveis para abastecer o mercado interno. Uma realidade que vai de encontro ao marketing governamental, que vendeu para os brasileiros a autossuficiência do petróleo, com larga propaganda em todos os meios de comunicação do Brasil. Senhora Presidente, não poderia vir hoje a esta tribuna e deixar de comentar também o resultado pífio do Produto Interno Bruto do Brasil em 2012, que cresceu apenas 0,9%. Um índice parecido com aqueles de países europeus, que estão no olho do furacão da crise financeira internacional. Na realidade, o nosso país, infelizmente, obteve um índice inferior à média do crescimento de países desenvolvidos, que foi de 1,3%. Além disso, o PIB do Brasil em 2012 foi menor do que a média das economias emergentes, de 5,1%, e do que a média mundial, de 3,2%. Ficamos abaixo do resultado de todos os outros países dos chamados BRICS, pois a Rússia obteve 3,6%, contra 7,8% da China e 4,5% da Índia e da África do Sul. O irônico é que o governo do PT tenta dourar a pílula ao citar outros indicadores que consideram positivos, subestimando o peso de um pibinho. No entanto, há pouco mais de um ano, esse mesmo governo fez questão de destacar o PIB positivo, quando o Brasil ultrapassou a Grã-Bretanha no ranking das maiores economias mundiais. Estou terminando, presidente. Infelizmente, o governo Dilma Rousseff já perdeu 2012 e caminha também para perder 2013, com inflação em alta e, num caso específico da minha região, o Nordeste, com a seca que vem destruindo a economia regional e empobrecendo ainda mais a população rural. Os pequenos produtores rurais nordestinos estão sendo transformados em meros beneficiários das políticas compensatórias do governo. Abandonar o Nordeste à própria sorte, como vem sendo feito pelo governo federal, nada tem a ver com acabar com a pobreza no Brasil. É isso que o governo do PT vem fazendo. Em Pernambuco, a estiagem começou a afetar também a região metropolitana do Recife. Essa realidade é o inverso, senhora Presidente, do que diz o marketing e a propaganda governamentais. Era o que tinha a dizer e agradecer a atenção de Vossa Excelência.
Senador Jarbas Vasconcelos, eu estava lhe olhando não para por causa do relógio. Fiz porque temos um plenário aqui com alguns senadores, mesmo que o regimento determine 5 minutos, uma avaliação feita por Vossa Excelência, por qualquer senador aqui nesse horário, o regimento deve ser flexível às necessidades de uma crítica tão pontual. E o governo deveria ter sensibilidade, porque Vossa Excelência tem a responsabilidade. Quem governou Pernambuco, um senador aqui exemplar, que faz a crítica construtiva, mostrando o que está errado, que é a visão que tem, ou a oportunidade que o governo tem de aceitá-las e corrigir o que está errado. Eu estava prestando atenção no que o senhor estava dizendo.
Eu agradeço a sua atenção e até hoje não me conformo, senhora Presidente, com aqui o plenário agora tem pessoas da dimensão, da responsabilidade de um ex-presidente da República, como o senador das Alagoas, Fernando Collor, o senador Paulo Paim, um dos mais atuantes que o Senado já conheceu, a figura de Pedro Simon, e querem restringir esses debates. É incompreensível que um plenário vazio como esse, com Suplicy, que tem se destacado aqui pela sua coerência e coragem, fique restrito a 5, 10 minutos. Isso é realmente incompreensível. Numa casa é como o Senado, com a tradição que sempre teve de promover os mais elevados e dignos discursos e debates aqui.